DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite e bem-vindo à emissão em português da DW. Eu sou Tainá Mansani e vamos aos destaques. Protestos em Moçambique, ministro da Defesa afirma que há intenções de provocar um golpe de Estado.
Não há quem prepare uma marcha para a Ponta Vermelha para dar mergulho na piscina da Ponta Vermelha por um puro prazer. Temos situações semelhantes no mundo que estão a ser copiadas para implementar no nosso país.
Para a ativista social Quitéria Guirengani, se o presidente Filipe Nyusi decretar estado de emergência, estará a dar um tiro no próprio pé.
O presidente da República decretar neste momento estado de emergência é colocar a sua própria cabeça a prémio. Então, a partir do momento que decreta estado de emergência, está a dizer que Moçambique está diante de um problema sério.
Na Guiné-Bissau, incerteza após presidente Sissoko embalou adiar as eleições legislativas. Nos Estados Unidos, milhões de eleitores são chamados às urnas nesta terça-feira para escolher entre Kamala Harris e Donald Trump. Estes são os destaques do Jornal da Noite. Você ouve a DW África. Continue conosco. Há intenções de alterar a ordem constitucional em Moçambique, afirmou hoje o ministro da Defesa Nacional. Cristóvão Schume disse que os manifestantes não querem dar um mergulho na piscina da residência oficial do presidente da República. O que os manifestantes querem, segundo o ministro da Defesa, é entrar na Ponta Vermelha para um golpe de Estado. Romeu da Silva com os detalhes a partir de Maputo.
O ministro Cristóvão Schume diz que há forças externas e internas que estão preparadas para um golpe de Estado em Moçambique.
Não há quem ataca as forças de defesa e segurança só por um simples prazer. Não há quem prepare uma marcha para a Ponta Vermelha para dar mergulho na piscina da Ponta Vermelha por um puro prazer. Temos situações semelhantes no mundo que estão a ser copiadas para implementar no nosso país.
O candidato presidencial Venâncio Mondlane convocou 7 dias de protestos contra a fraude eleitoral, culminando com uma grande manifestação em Maputo na quinta-feira. O ministro da Defesa Nacional deixou um aviso para quem possa ter intenções de alterar a ordem constitucional.
Face a este escalar da situação, as Forças de Defesa e Segurança, e em particular as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, em cumprimento da Constituição da República de Moçambique, da Lei de Defesa e Segurança, da Lei de Defesa Nacional e Forças Armadas, têm a missão e o mandato de defender e proteger a nossa soberania e a segurança do nosso país.
Cristóvão Schume apela à união dos moçambicanos e lembrou a guerra civil porque o país passou.
Como nação, fomos capazes de superar juntos, em diálogo, inúmeros desafios, entre eles um conflito que durou 16 anos. Eis mais uma oportunidade para demonstrarmos a nossa união e reforçarmos os fatores de coesão e discutirmos o que nos divide.
Nesta terça-feira, algumas ruas dos bairros periféricos estavam repletas de escombros. Parecia que a cidade tinha sido sacudida por um terremoto. Jovens manifestantes deitaram nas ruas e avenidas pedregulhos, jogaram lixo no chão, partiram garrafas e carregaram contentores para bloquear as rodovias. Outro cenário mostrava resquícios de um combate militar com cápsulas de balas reais e cartuchos de gás lacrimogêneo espalhados pelo chão. Os médicos saíram à rua para dizer basta aos baleamentos pela polícia. Segundo Napoleão Feola, presidente da Associação Médica de Moçambique, pelo menos 108 pessoas foram baleadas e 16 morreram durante a violência pós-eleitoral.
Em nome dos médicos, em nome de todos os profissionais de saúde, dizer que nós dissemos basta esta questão, basta de baleamentos, basta de violência, que efetivamente possamos unir todos para nos salvar, salvarmos o país, retirarmos o país desta situação.
O criminalista José Capassura classifica a atuação da polícia contra os manifestantes nos últimos dias como sendo exagerada.
Numa situação em que utilizam não só balas verdadeiras, como também atiram de forma direta o gás lacrimogêneo, contrariando não só os protocolos do disparo de gás lacrimogêneo, que não deve ser feita de forma direta contra pessoas.
Robo da Silva, DW, Maputo.
O que espera dos protestos de 7 de novembro em Moçambique? O nosso internauta do Like Andé escreveu: Venâncio Mondlane é um homem altamente perigoso para a sociedade moçambicana. Eugênio Pedro Nhumaio escreveu: nós, o povo, sabemos o que combinamos com o nosso presidente. As ordens dele são como ordens de Deus, não se pode negar. É agora ou nunca Moçambique. Mais comentários à frente nesta emissão. Saiba como pode participar no debate.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
O evoluir dos protestos em Moçambique faz antever o decretar do estado de emergência. Para a ativista social Quitéria Guirengane, se o presidente Filipe Nyusi fizesse isso, estaria a dar um tiro no próprio pé. Guirengane, perdão, disse que o poder político já não tem mais legitimidade porque eles próprios estão em lockdown. Também se avançam possíveis ganhos que Nyusi obteria com o estado de sítio, nomeadamente a continuidade na presidência com mais poderes. Mas em entrevista à DW África, afirma que esta é a oportunidade de Nyusi sair pela porta adequada. A DW começou por lhe perguntar se o estado de emergência seria uma medida ajustada.
O presidente da República decretar neste momento estado de emergência é colocar a sua própria cabeça a prêmio. Nós temos uma clareza que eles têm estado a fazer um esforço desmedido ao nível internacional de dizer que o povo não está a manifestar, que é um grupinho de pessoas, vândalos e marginais agitados, enfim, instrumentalizados. Então, a partir do momento que decreta essa emergência, está a dizer que Moçambique está diante de um problema sério. E este problema sério precisa ser enfrentado pelas suas raízes mais profundas. Os moçambicanos não estão a dizer mais nada, estão a dizer que era verdade. Então, colocar essa emergência, colocar polícias a bater as pessoas, restringir nossos direitos fundamentais, para nós é colocar a nu sobre tudo aquilo que nós vínhamos falando sobre o Estado autoritário, sobre o Estado ditador, e que muitas das vezes não era tomado a sério. Então, para nós moçambicanos, esta já é uma luta de tudo ou nada. É uma questão de sobrevivência, sobre a nossa própria dignidade.
Algumas correntes acreditam que um estado de emergência traria benefícios ao presidente Filipe Nyusi no contexto, por exemplo, da exploração de gás em Cabo Delgado, onde ele poderia obter benefícios através de empresas próximas a si, também poderia trazer benefícios no caso das dívidas ocultas, na medida em que o seu nome não seria levado à justiça tão cedo, pelo menos entre outros aspectos. Seria intencional uma medida dessas?
Eu sou das poucas moçambicanas céticas em relação a essa abordagem. Eu sempre vi isto como maquiavelismo, porque desde o ano passado, sempre que nós tentávamos nos levantar, unir vozes e questionar as mentiras que nos eram contadas, porque quando vocês questionarem isto, o presidente vai usar isto para se perpetuar no poder. Então, isto sempre foi uma vasta de apatia generalizada para que nós não nos mexêssemos e aceitássemos as injustiças com medo de não se perpetuar no poder. Mas hoje, para mim, a verdade é clara e nítida. É que, ainda que o presidente Nyusi pense que declarar estado de emergência lhe vai beneficiar, eu, como uma cidadã, como patroa, tenho a obrigação de lhe dar um conselho de que decretar estado de emergência ou tentar se perpetuar o poder é um tiro no próprio pé. Porquanto, no dia que o presidente Nyusi decretar estado de emergência, no dia que o presidente Nyusi tentar se perpetuar no poder, ele estará a enviar uma mensagem usada para todos aqueles que ainda estavam em silêncio. Agora, perseguir opressores, nos prender, balear, matar, silenciar, nos proibir de sair à rua, coartar liberdades e garantias, vai fazer com que dentro do sistema, aqueles que hoje têm sido cúmplices, têm silenciados, vão ter que mostrar um mínimo de vergonha e a justiça já vai ser feita lá dentro.
Em caso de estado de emergência, o cidadão, a teu ver, iria respeitar este decreto ou insistiria em participar dos protestos finais desta fase 3 convocada por Venâncio Mondlane?
Olha, este país está no caos. O poder político não tem mais legitimidade para governar ninguém. É só ver que o governo já não está a mandar nada. Todas as ordens do governo são desrespeitadas. Aliás, o próprio presidente da República está a insistir para as crianças irem às escolas fazerem teste. Muitas das crianças sendo baleadas no caminho da escola, sendo assassinadas pela sua própria polícia. Mas ele próprio está a cancelar eventos do Estado. Hoje é dia da legalidade. O dia da legalidade da cerimônia oficial era na Praça dos Heróis. Cancelaram. Eles próprios estão em lockdown. Eles próprios se recolheram. Então, no final do dia, os moçambicanos estão a dizer: senhores, nós não temos para onde fugir. Este é nosso país e nós vamos defender a todo custo.
Ouviu uma entrevista com a ativista social Quitéria Guirengane, conduzida por Nádia Issufo.
DW Notícias.
Em Moçambique, as representações diplomáticas dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Noruega e Suíça apelaram hoje a todos os envolvidos na situação no país para que demonstrem contenção e respeitem o Estado de Direito e a vida humana. Através de uma declaração conjunta publicada na rede social Facebook, pronunciaram-se reiterando o apoio ao povo moçambicano. A declaração conjunta desses países vem numa altura em que centenas de médicos protestaram hoje em Maputo, pedindo ao Estado para não matar o povo moçambicano. Isto no momento em que se multiplicam os protestos pós-eleitorais. Segundo a Associação Médica de Moçambique, pelo menos 108 pessoas foram baleadas nas últimas semanas e 16 morreram devido à violência pós-eleitoral. Daí o apelo dos médicos esta terça-feira para não matarem os moçambicanos.
Estamos a ter informações relacionadas a um assassinato massivo da população moçambicana. Esta população está a reivindicar seus direitos e, como resposta, estamos a notar uma maior incidência de assassinato a este povo. Por isso, na qualidade de provedor de saúde, o nosso maior objetivo é salvar, é proteger, é cuidar e é velar pela vida. Então, por isso, em reivindicação, estamos aqui para dizer para o nosso governo que não matem os moçambicanos, não assassinem os moçambicanos.
Foi o médico Salso Rufino Felipe em declarações da DW em Maputo. O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, garantiu hoje que vai abandonar o poder assim que o seu segundo mandato terminar em janeiro de 2025, prometendo fazer outras coisas para a sociedade. Nyusi afirmou também que as Forças Armadas do Ruanda não têm tropas em Maputo para controlar as manifestações, referendo que continuam em Cabo Delgado a combater o terrorismo. O governo moçambicano anunciou esta terça-feira uma nova descoberta de gás natural ao largo de Inhambane, cuja viabilidade comercial ainda tem de ser avaliada, admitindo que, à semelhança de outros países, estas motivam a apetência de forças externas. Moçambique tem 3 projetos de desenvolvimento aprovados para a exploração das reservas de gás natural na bacia do Rovuma, classificadas entre as maiores do mundo ao largo da costa de Cabo Delgado, incluindo um da Total Energies, ainda em suspenso devido a questões de segurança, também na península de Afungi. Na Guiné-Bissau, a Rússia vai formar 70 jovens guineenses nas áreas de minas, petróleo, tradução e intérprete, e ainda no domínio do direito do petróleo, disse hoje o ministro dos Recursos Naturais guineense, Malan Sambu. De acordo com o governante, a formação dos jovens guineenses estará a cargo da Russal, a maior empresa estatal russa no domínio da produção de alumínio, e a segunda no mundo. A Guiné-Bissau considera a China a prospecção e a exploração de minério na zona do Boé. A informação foi avançada hoje pelo ministro dos Recursos Naturais, Malan Sambu. O presidente de Angola, João Lourenço, felicitou hoje Duma de Dion Bocó pela sua vitória nas eleições presidenciais de 30 de outubro no vizinho Botsuana. Em mensagem enviada ao presidente eleito do Botsuana, o chefe de Estado angolano afirma estar seguro de que a importante vitória conseguida reflete a confiança que os cidadãos do Botsuana depositam no seu projeto político.
DW Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau, reina a incerteza depois de o presidente da República ter adiado as eleições legislativas. Partidos e analistas políticos repudiam a decisão do presidente Umaro Sissoko Embaló, enquanto se agudiza a crise decorrente da dissolução do parlamento e da instalação de um governo de iniciativa presidencial. A reportagem com o correspondente da DW em Bissau, Yankuba Dansó.
O adiamento das eleições legislativas antecipadas já era uma decisão esperada por vários setores em Bissau. E a convicção foi alimentada na semana passada pelo governo de iniciativa presidencial, que disse não existirem condições técnicas para a ida às urnas, apesar da Comissão Nacional de Eleições, CNE, garantir que estava tecnicamente preparada. As eleições tinham sido marcadas para 24 deste mês. No entanto, o presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, confirmou o adiamento esta segunda-feira através de um decreto presidencial, justificando a decisão com base no parecer bem fundamentado do governo, segundo disse. O jornalista Sabino Santos diz que esta foi uma decisão estratégica do Presidente da República e do seu governo, mas...
Foi um desprezo total à oposição política e, tendo em conta as fragilidades, pelo menos na componente bélica já demonstradas pela oposição política, não haverá nenhuma consequência.
Até agora, o Presidente da República não marcou uma nova data para as legislativas antecipadas. Fernando Delfim da Silva, conselheiro político de Sissoko Embaló, deixou apenas uma garantia.
Senhores jornalistas, aproveito esta ocasião para vos informar de que brevemente o Senhor Presidente da República vai fixar por decreto a nova data para a realização das próximas eleições legislativas.
A DW contactou os principais partidos guineenses para reagirem ao adiamento das eleições, mas não foi possível gravar uma reação. Numa nota, a coligação Plataforma da Aliança Inclusiva, PAE Terra Ranca, responsabiliza o Presidente da República e o seu governo pelo adiamento sine die das eleições legislativas contra todas as normas estabelecidas, disse a coligação. A vencedora das últimas eleições legislativas exige a reposição do Parlamento e do governo resultantes do último escrutínio em junho de 2023. A PAI Terra Ranca apela ainda à intervenção da CDAO para instar as autoridades nacionais a realizar as legislativas conforme ficou acordado na cimeira da organização em julho deste ano. A Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau foi dissolvida pelo Presidente da República há quase um ano. Segundo o sociólogo Alimo Diallo, a não realização das eleições a 24 de novembro, como previsto, gera ainda mais incerteza sobre o futuro.
O adiamento das eleições acaba por deixar-nos todos sem saber para onde é que vamos e como é que devemos nos posicionar perante um país que está à mercê de uma única pessoa, que é o Presidente da República neste momento. Toda a gente sabe que todas as decisões, em todas as esferas, é tomado por uma só pessoa.
De Bissau para a DW África, Yankuba Dançou.
O mundo está hoje de olhos postos nos Estados Unidos, onde esta terça-feira milhões de eleitores são chamados às urnas para escolher entre Kamala Harris e Donald Trump quem será o próximo presidente. As sondagens deixam antever uma das corridas mais reinas de sempre à presidência norte-americana. Por isso, é pouco provável que haja resultados finais ainda nesta noite. Maria João Pinto.
Sem desfecho claro à vista, numa disputa entre duas visões muito diferentes para o país, os norte-americanos começaram a votar esta manhã, com as urnas a abrir gradualmente nos 50 estados, consoante a lei eleitoral de cada um e os 6 fusos horários nacionais. 75 dos 161 milhões de eleitores preferiram o voto antecipado e já escolheram entre os dois candidatos. Do lado democrata, a vice-presidente Kamala Harris.
Are you ready to make your voices heard?
Estão prontos para se fazerem ouvir? Acreditamos na liberdade, acreditamos na oportunidade, acreditamos na promessa da América e estamos prontos para lutar por ela. Se lutarmos, vencemos.
Do lado republicano, o antigo presidente Donald Trump.
Não temos de viver assim e não vamos viver. Não temos de nos contentar com a fraqueza, a incompetência e a decadência. Com o vosso voto, podemos resolver todos os problemas do país e levar a América e o mundo inteiro a novos patamares de glória.
Voto antecipado ou não, todos terão de aguardar pelo desfecho e muito se as diferenças marginais apontadas pelas sondagens se vierem a confirmar. Tanto o Partido Republicano como o Democrata já contrataram dezenas de escritórios de advogados para possíveis disputas eleitorais, sobretudo em estados-chave, como a Pensilvânia, palco de comícios das duas campanhas na noite passada. Maria João Pinto, DW.
DW. Notícias.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu demitiu hoje o ministro da Defesa Yoav Galan, com quem as relações se tornaram tensas durante a guerra em Gaza, e nomeou para o substituir o atual chefe da diplomacia, Israel Katz.
DW. Espaço do ouvinte.
Voltamos ao nosso espaço do ouvinte. Hoje perguntamos o que espera dos protestos de 7 de novembro em Moçambique. La Fubaldé escreveu: crises vão continuar até que a verdade seja dita. O nosso internauta Ariel Arone escreveu: estamos prontos para que o país seja nosso. O povo unido jamais será vencido. O internauta Brachesque Chaka escreveu: espero que a revolução triunfa. E o nosso internauta que se denomeia como Mindros Linda, disse: a Frelimo que saia do poder, viva Venâncio Mondlane, Moçambique para os moçambicanos já chega. E Roque Chivambo escreveu: será que custa sair do poder e entregar o poder ao povo e ao presidente eleito pelo povo? Gente lúcida já devia ter entregue isto. Com este comentário, colocamos um ponto final no Jornal da Noite, que teve a apresentação de Tainá Mansani e a edição de Guilherme Corrêa da Silva. Desejamos a todos uma excelente noite. Retornamos logo mais com o nosso Jornal da Manhã. Até lá!